Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar quizomba e cenas, intitulado Isto Não Aprendi na Escola, e esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Eilo!
Ficas nervoso com este tipo de coisas?
Não. Mínimo, aqui não me sinto nada nervoso, mas minimamente, porque só tenho que ser eu próprio, percebes? Não venho fazer, não venho representar nem fazer nenhum papel e, portanto, sinto-me à vontade.
Então deixa-me começar. O que é que não aprendeste na escola que faz de ti o que tu és hoje?
Não é fácil responder de uma forma tão pronta e tão imediata, mas admito que o meu gosto pela natureza e o que me faz estar procurando estar em harmonia e em conexão com a natureza, não sinto que tenha aprendido na escola. Mas isto pode não ser inteiramente verdade, que posso ter tido algumas influências, umas mais diretas, outras menos diretas, mas em princípio não me lembro de disciplinas na escola, tirando as ciências da natureza ou algo assim, que me fizessem ser um apaixonado pela natureza, pela fauna, pela flora, e considerar-me, enquanto humano, enquanto pessoa, como fazendo parte do ecossistema e rejeitando muito a ideia de o homem como master of the universe. Portanto, isso é algo também que tenho vindo a desenvolver, este pensamento de acreditar cada vez mais fazer parte de um ecossistema, e acho que é de uma grande arrogância nós homens, nós humanidade, queremos ser e continuar a ter uma visão antropocêntrica, pensando que estamos no centro de tudo e classificamos de forma muito arbitrária, classificamos os outros humanos, e classificamos os animais e classificamos, portanto, quer a fauna, quer a flora, de uma forma, como digo, muito arbitrária, dizendo, por exemplo, esta erva é daninha, esta é boa, este animal é inteligente, este animal é burro. E já agora deixa-me dizer o seguinte, é que os burros, que nós é que lhes chamamos burros, não é? Os burros não tropeçam duas vezes na mesma pedra. E, portanto, nós humanos tropeçamos e muitas vezes repetimos e persistimos no mesmo erro. E, portanto, esta arrogância também de considerar os desenvolvidos, os subdesenvolvidos, os povos mais inteligentes ou mais civilizados, tudo isso acho que é de uma enorme arrogância, e pelo menos a forma relativa como cada vez mais olho o mundo tem muito a ver com a natureza, com as leis da natureza, que no fundo é um laboratório vivo com 4 mil milhões de anos, onde tudo se passa, onde tudo continua a passar. Eu acho que quanto mais voltarmos as costas à natureza, mais pagamos a fatura disso. E, portanto, não sinto que tenha sido, digamos assim, a escola propriamente a ensinar-me tudo isto, mas sim a escola da vida. E, portanto, a escola da vida é uma aprendizagem constante, contínua. E, portanto, para além dos diplomas que possamos ter e dos graus académicos que possamos ter, eu acho que é a aprendizagem contínua e olhar para a vida também como uma escola, no sentido de nos ensinar, de nos fazer querer repetir experiências ou não repetir, desde crianças, que se colocarmos uma mão numa tomada e apanharmos um choque, sabemos que aquilo repele, não é? E, portanto, essa aprendizagem, eu acho que é uma aprendizagem, e se houver curiosidade e se houver sonho associado de querer conhecer novos horizontes, eu penso que então a aprendizagem é uma aprendizagem, e a escola da vida é uma aprendizagem contínua.
Porquê é que tu sentes que o ser humano tem esta grande necessidade de separar o trigo do joio?
Eu acho que é possivelmente também uma característica inerente à natureza humana e ao intelecto na escala da evolução, e se acreditarmos, eu acredito no evolucionismo, digamos assim, na teoria do Darwin, então diria que se no nosso cérebro o neocórtex foi a última parte do cérebro a ser desenvolvida, portanto nós partilhamos com outros animais na zona, portanto, do chamado cérebro subreptiliano, e por isso é que se chama também subreptiliano, e portanto partilhamos isso com os animais, onde está muito o mecanismo do fight, freeze or flight, não é? E portanto uma ameaça de enfrentarmos, combatermos ou ficarmos, digamos, paralisados. Mas depois desenvolveu-se a parte límbica ou emocional, e mais tarde, isto segundo neurocientistas e outros estudiosos, o neocórtex, a parte cortical. E essa parte, que associada também naturalmente à parte límbica, mas é que nos desenvolve o intelecto e nos desenvolve enormes capacidades que nos distinguem de outros animais, mas nós temos umas coisas a mais do que outros animais e temos outras coisas a menos que outros animais, e podemos, já lá podemos ir. Portanto, eu acho que talvez seja inerente a esta forma humana de estar, em que usamos o nosso intelecto, e já chegou a haver na história quem dissesse, e não foi há muitos séculos atrás, que não era possível inventar mais nada, que estava tudo inventado, e portanto, da mesma forma também que se julgou que a Terra era plana, ou que a Terra não era redonda, ou que o Sol, ou a Lua, enfim, tinham posições relativas completamente distintas. E no futuro vamos seguramente continuar a encontrar novos horizontes. Quando eu estudei os planetas, havia um determinado número de planetas, hoje em dia já há muito mais planetas do que quando eu estudei, e estão sempre a descobrir novos horizontes. Portanto, eu acho que é o homem quer, de alguma forma, e usa a sua capacidade e o seu intelecto para também ajuizar, para julgar, e costuma-se dizer que presunção e água benta, cada um toma a que quer, e portanto eu acho que talvez faça parte desta arrogância, a uma certa altura pensarmos de facto que somos o Master of the Universe e podermos catalogar as coisas dessa forma tão, tão livre, e estar sempre a querer também racionalizar, tornar muito cartesiano o pensamento, e se calhar até toda a origem do mundo digital, o 0 ou 1 acaba de ser o separado trigo do joio.
Para trazermos aqui um bocadinho mais de contexto à conversa, quem é o Pedro? Como é que o Pedro chegou até aqui?
No enquadramento tanto familiar em que tive a sorte, o privilégio de ter nascido numa parte do hemisfério, do mundo, com acesso à informação, ao conhecimento e às necessidades básicas resolvidas, portanto, desde a nascença, portanto, isso é um privilégio, não acontece com todos os habitantes do planeta. Se pensarmos que há mais de 1 bilhão de pessoas que não têm acesso, por exemplo, à água potável, que é uma coisa que nós nem somos capazes de imaginar, é um exercício muito teórico, porque não somos capazes de imaginar. Eu acho que, em relação à água, por exemplo, só quem vai, e eu tenho a sorte de viajar muito, e que ajuda também a relativizar muitas coisas, só quem vai buscar água muito longe e que a tem que carregar, é que sabe o valor de cada gota. Nós, e eu faço parte então do grupo de pessoas que não sabe valorizar isso, pelo contraste de não ter acesso a. Portanto, eu sou a pessoa que nasci, digamos, num meio privilegiado de acesso a. Tive a sorte também de os meus pais me terem proporcionado a possibilidade de poder estudar. E na pirâmide do Maslow, se as necessidades básicas estavam resolvidas, fui de alguma forma trepando na pirâmide, para depois de ter essas necessidades resolvidas e ter, como se costuma dizer, cama, mesa e roupa lavada, ter teto, a partir dessa altura já é a questão da autorrealização e do propósito, se quisermos, no vértice da pirâmide. E, portanto, eu sou um entre muitos que têm também o privilégio de viver ou ter vivido até agora numa Europa sem guerra, que coincide com o período de uma história recente da Europa, ou de uma história de vários séculos, o período mais longo, digamos, de paz. Também na minha geração, e foi mesmo à tangente, não apanhei a guerra das ex-colónias portuguesas, e portanto eu tenho o privilégio de viver e ter crescido num ambiente de paz, e de ter poder e ter podido desenvolver determinado tipo de capacidades ou de competências e de explorar caminhos e, portanto, eu sinto-me um privilegiado, com uma infância feliz, que recordo com esse sentimento. Os cheiros associados são cheiros bons. E também com uma rede social de apoio, de suporte familiar e mais tarde constituindo a minha própria família. Hoje em dia sou pai e avô, e só de meninas, portanto vivo rodeado de energia feminina e de inteligência emocional, sendo que as mulheres em geral, enfim, têm esse lado emocional mais, descem do lado de inteligência mais desenvolvido. E portanto, quem sou eu? Eu sou de facto uma pessoa que anda a aprender e anda a descobrir e a sonhar, a concretizar alguns sonhos, mas a continuar a sonhar outros que não se concretizam. E portanto, sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa interessada e tenho a alegria de viver.
Estás tranquilo com aqueles que não concretizas?
Sim. Desde logo, porque fazem parte, digamos, das regras do jogo e portanto, não me decepciona, né, no sentido de saber que é sempre possível, mas luto por muitos sonhos para que se concretizem e substituo alguns sonhos por outros, alguns projetos por outros, alguns ideais por outros. Mas sempre numa perspectiva de busca, naturalmente que há talvez aqui uma inquietação, eu diria, filosófica, espiritual, de procurar respostas para alguns porquês da vida e algumas das próprias vicissitudes da vida, não é? Que nos podem interrogar. E, portanto, sou como digo, interessada, curiosa e com uma alegria de viver, gosto de acordar vivo.
Qual é a questão que te faz, que te inquieta mais? Qual é aquela questão que tu olhas e que tu intuís, que hoje tu sentes que é que tu gostarias de estar mais debruçado? E depois queria fazer aqui uma ponte desta questão com tu teres dito saber qual é o nosso propósito.
Uhum. Eu não tenho propriamente, vamos lá ver, terei seguramente as inquietações, desde logo a questão da, no fundo, da mortalidade, e sobretudo pensada, e se calhar de uma forma egoísta, pensada naquele grupo de pessoas, familiares ou amigos ou comunidade às quais estamos mais ligados, e portanto é um bocadinho uma saudade dos outros e o fazer parte dessa mesma saudade. Eu digo, por exemplo, que fui avô recentemente, portanto tem um ano, duas netas num ano, no espaço de um ano, e o que é que eu sinto? Sinto e também com alguma forma de inquietação, em que mundo é que elas vão viver, em que mundo é que elas vão crescer, e portanto, ao sentir-me por um lado mortal, como avô, e quero gozar muito as minhas netas, mas pensando quando estou a embalar ao colo um bebê e sabendo, enfim, que nada há, diria, de mais puro, no sentido de genuíno, de autenticidade, de sem filtros, porque infelizmente parece que nós vamos criando como se fosse uma cebola, não é? Camadas, à medida que vamos crescendo, vamos perdendo muita dessa autenticidade e ingenuidade, porque ficamos mais conforme as normas, não é? E as normas sociais, e portanto são mais camadas, a cebola fica com muitas camadas. E portanto, quando estou com as minhas netas ao colo, penso muito de que mundo é que vão encontrar, que seguramente é um mundo diferente daquele que eu vivi, e sem nostalgias, mas sobretudo pensando, e dado que elas vivem em plena era da informação e do conhecimento, em plena era digital, numa altura em que a inteligência artificial, que há muitas dezenas de anos prometia, portanto, está neste momento a pisar terrenos que chegam a ser, digamos assim, de risco, não é? No sentido de poder ou não, e é o velho debate se a máquina criada pelo homem pode vir a dominar o homem, portanto, e a máquina que desobedece, a máquina que acaba por se tornar independente e ser então, passar a mestre, ser a máquina, e tanto a inteligência artificial. Então aqui a questão que eu levanto, inquietação, é desse mundo em que vão crescer, e se é um mundo digital, em que, por exemplo, se fala muito da realidade virtual, da realidade aumentada, e todos os outros adjetivos e consequências, eu pergunto se uma experiência que pode ser altamente impactante, de colocar uns óculos virtuais e fazer uma viagem virtual, seja um museu, seja uma selva, seja o ponto que for, ou o ponto de interesse da própria pessoa que for, e depois tira os óculos e cai na real. Então a pergunta que eu faço é, num mundo hoje em que ainda não estamos nesse nível, mas já estamos a um nível em que cada vez há mais distúrbios psicológicos, há mais problemas mentais, há mais consumo de antidepressivos, há mais suicídios, há mais, e em muitas sociedades ditas desenvolvidas. E portanto eu pergunto, com o acelerar das próximas décadas, com o acelerar destes temas, e volto a dizer, o virtual versus real, inquieta-me, por exemplo, que as pessoas não queiram viver no real, não queiram cair na real, porque se o virtual é mais estimulante do que o real, então eu não quero estar na real. Eu acho que isso pode ser a morte da nossa espécie, como tantas outras espécies, e tendo eu a paixão que tenho pela natureza, percebe-se que há tantas e tantas espécies, muitas até que viveram, tiveram mais tempo na Terra do que nós, e que já desapareceram, outras que estão em vias de desaparecer, e eu acho que nós somos uma espécie que corre riscos de extinção.
Desbravando aqui a cebola, tu sempre sentiste esta ligação com a natureza, ou foste descobrindo essa ligação com a natureza? Porque eu conheço-te de um percurso, ou eu pelo menos tenho a impressão de um percurso teu muito ligado à parte material, muito ligado à parte de liderança de empresas, às empresas, a todo o mundo mais de negócio, de empresarial. E consigo ver agora um Pedro muito mais, permite-me utilizar a palavra, muito mais espiritual, muito mais ligado, muito mais com um propósito muito bem definido e com um propósito muito mais yin, um propósito muito mais de dentro para fora. Isto surge naturalmente? Surge na procura de respostas às perguntas que te vão inquietando?
Sim, é sempre, não sei, o nosso percurso acaba por ser único, singular, vamos juntando os pontos na nossa vida, não é? Eu recordo-me de uma excelente intervenção do Steve Jobs a falar para alunos licenciados numa universidade americana, em que se chama, e é uma coisa que se pode investigar na internet, para quem eventualmente não conheça, que se chama o Connecting the Dots. E um bocadinho como o percurso dele, e coisas que pareciam aparentemente desconexas, no final ele fazia a ligação entre elas, para lhe dar depois um todo, chamado coerente ou não, mas um todo que para ele fazia todo o sentido. Eu também me sinto muito no Connecting the Dots, porque é um conjunto de pontos que ao longo da vida vão acontecendo, uns porque os procuramos, outros porque vêm ter connosco, outros que são acidentais, mas depois todos eles contam para ser ligados. E portanto, isto para dizer também que cada vez mais sinto que tudo está ligado, tudo está interconectado, e muito numa perspectiva de interdependência. Já não é só na questão da dependência ou da independência, é na interdependência. Então, talvez, lembrando um bocadinho o meu percurso, e isto também muito contado pelos meus pais, parte desse percurso, porque as nossas memórias vivas não as temos, se calhar, de bebé, mas parece que desde a barriga da mãe que nós estamos a... O nosso cérebro, qual esponja, está de facto a impregnado dessas sensações, experiências. E então eu nasci em fevereiro e eu em março estava a viver no norte do país, curiosamente onde voltei, portanto eu sou lisboeta, nasci aqui, sou alfacinha, mas voltei, mas com um mês de idade eu estava a passar um inverno rigoroso no norte do país, e em contacto, muito contacto com a terra, com a natureza. O meu pai é engenheiro agrónomo, foi tomar conta de uma quinta de uns familiares, de umas tias, e portanto os meus primeiros meses de vida foram completamente imersos no campo, e com a mão na terra, seguramente, e a apanhar todas aquelas bactérias e a desenvolver o meu sistema imunitário, o meu escudo. Isto também está mais que demonstrado, que os ambientes super protegidos das cidades, e sobretudo das cidades ascéticas, tipo Singapura e outros, que a variedade, o sistema imunitário está muito menos forte, muito mais fragilizado para lidar com as agressões vindas de fora. Bem, mas então eu tenho uma infância, desde logo, muito ligada à terra, e depois o meu pai foi convidado para um projeto em Moçambique, e fomos também, um projeto de água industrial, e fomos também para a província, para o Vale do Limpopo, e aí conheço de fotografias, e aí a minha mãe tinha um bocadinho mais medo, porque como eu era muito dado a brincar na terra e a mexer nos bichos e tudo mais, mas em África e no meio do mato há bichos altamente perigosos, não é? Coisa que felizmente não acontece em Portugal, mas acontece de facto em África, e esse era um dos receios que a minha mãe tinha e que transmitia. Depois, nos meus relatórios de jardins infantis, antes da primária, pré-primária, mas jardins infantis, e há uns anos a minha mãe em arrumações descobriu alguns desses relatórios, referiam-me como, estando sempre, o jardim de infância teria um quintal, e eu estava sempre com terra, bicho nos bolsos, subia às árvores. E, portanto, parece que há aqui algo que nasceu comigo, e depois, naturalmente, a parte de que foi adquirida e que foi desenvolvida. Mas há aqui esta apetência grande desde o início. Nós somos 7 irmãos e, portanto, cada um é um mundo diferente, e eu serei, há um outro irmão parecido de alguma forma, mas o mais conectado, ligado, se quisermos, à natureza e aos ritmos da natureza. Depois, crescimento, sempre contacto, felizardo, privilegiado, tive sempre contacto com a terra, e também em férias ia para a casa dos meus avós, também com uma casa no Minho. Esses cheiros de infância feliz fizeram-me voltar em força, e por isso hoje em dia vivo por opção, e faço um movimento contrário ao movimento predominante, não é? Que é das pessoas irem do campo para a cidade. Eu fiz um movimento contrário, portanto eu chamo-lhe Smart Move, não é? Saí da Smart City para ir para o Smart Country, porque tenho acesso também à internet e banda larga, e isso permite-me conciliar atividades profissionais e estar inserido, digamos assim, na rede. Mas naquele ponto que focaste, que é o tema profissionalmente, acabei por ficar ligado muitos anos aos mundos da tecnologia, portanto, mundos de enorme turbulência, de obsolescência, digamos, permanente. E, portanto, para mim, eu tive sempre que encontrar escapatórias, porque era no sentido de não me desconectar. Portanto, eu tinha sempre um pé na natureza, e nunca tive os dois pés no ar, nunca tive os dois pés na tecnologia. E tive muitos anos ligado à informática, tive muitos anos ligado a telecomunicações, fiz carreira internacional, estive nas multinacionais, mas comecei mesmo na própria universidade, portanto, antes dessa experiência profissional, escolhi algumas cadeiras optativas na altura, mas escolhi psicologia social, escolhi psicossociologia das organizações, isto num curso de gestão. E depois, como gestor, numa carreira, enfim, como gestor e como líder, comecei a preocupar-me muito também com os temas ligados às soft skills. Temas ligados à liderança, estudar e perceber as equipes de alto desempenho e a performance e a motivação, e trabalhar temas como a comunicação assertiva, a inteligência emocional, a inteligência social, mais tarde a inteligência ecológica, e portanto, mesmo nesse ritmo alucinante das multinacionais, que são máquinas trituradoras, ao mesmo tempo, né, e também são boas escolas de muitos processos e de muitos métodos, também muitos deles interessantes, mas eu nunca estive, senti-me ratinho na roda, mas sempre tive a possibilidade de aqui ou acolá dar um passo atrás e ver-me, quase que observar-me e até rir de mim, a ver-me naquele frenesim. E as formas que encontrava alguma escapatória para além dos fins de semana e de outras horas de lazer e de férias, eu fazia 2-3 viagens por ano para locais em que não estava, ainda era possível, cada vez é menos possível, em que não estava comunicado. Até me lembro uma vez de estar numa ilha em Fernando de Noronha, mas já foi há muitos anos, em que eu estava a trabalhar profissionalmente, eu estava com base em Espanha, em Madrid, e estava à espera de uma informação muito, muito urgente e que chegaria por fax. Portanto, ainda não estávamos no tempo dos mails, nem, e chegaria por fax. Mas estava numa zona remota e perguntei, no primeiro dia em que estava no alojamento, referi que estava à espera de um fax, que tinha dado lá o fax desse alojamento. E bem, perguntei um dia, 2 dias, 3 dias, e sempre a resposta era que não tinha chegado fax nenhum. E eu não fiz contactos de telefonemas internacionais, não vinha o fax, não vinha. Eu continuava em férias, desconectado, digamos, do mundo da tecnologia e em contacto com a natureza. E no último dia, ao fim de 8, 10 dias, quando vou fazer o check-out, dizem-me, olha, está aqui um fax, e foi saber que tinha chegado no primeiro dia, tinha ficado debaixo dos papéis, e o fax pedia, da minha parte, uma decisão com muito, 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 muito urgente. Ora bem, isso para mim foi uma lição de vida brutal, porque não só a vida continuou, a decisão alguém tomou, alguém. E portanto, aquela coisa de julgarmos indispensáveis, imprescindíveis, não é? Não somos, e só faz falta quem está. E portanto, eu sempre tive essa necessidade de estar sempre com um pé que não me permitisse, ou que me permitisse, não perder o contacto com o mundo que me faz vibrar. E esse mundo é o mundo das pessoas, é o mundo da natureza, da fauna e da flora, é esse ecossistema que eu sinto que faço parte e que preciso muito para o meu equilíbrio e estar nesse ritmo, no ritmo da natureza. E eu cheguei a estar, e profissionalmente, em ritmos contra a natura, e também acho que paguei um bocadinho o preço disso, em termos de saúde e em termos de... E portanto, eu acho que é um connecting the dots, é ligar de facto muitas experiências, as experiências que tive de liderança, que tenho e que tive, e de gestão, e de empresas, e de países, e de viagens, e de... acho que me permitem hoje em dia desfrutar muito mais dos chamados, o japonês é que tem esta expressão, banhos de floresta. Portanto, há os banhos de mar, há os banhos das termas, e acho que cada vez vão ser mais populares pela necessidade de reconexão das pessoas com a sua essência, os banhos de floresta. E portanto, sim, eu hoje em dia sou uma pessoa mais espiritual, sou menos cartesiano, sou menos racional do que já fui.
E entrando nessa espiritualidade, como é que tu consegues ter a capacidade ou habilidade de, nesta visão de conectar os pontos, teres a percepção que és um ratinho na tal roda? Que parece que estás a andar mais depressa, mais depressa, mais depressa, mais depressa, mas na verdade estás no mesmo sítio, não é? A roda está lá no mesmo sítio. Como é que tu consegues ter essa habilidade? Ou tu não tens essa habilidade e só te podes rir depois dela?
Não, não te podes repetir, só não percebi a primeira parte, desculpa.
Imagina, sim, neste mundo de pontos conectados,
sim,
em cada vez mais as pessoas têm dificuldade em cair na real, utilizando esta expressão, tu tens muita visão do ratinho. Nós todos temos uma máquina montada, muito bem estruturada, e todos nós temos as nossas rodinhas do hamster, e somos hamsters amestrados que vamos para dentro dessas rodinhas e andamos lá depressa, depressa, depressa. E quanto mais depressa que nós sentimos que vamos, parece que vamos andar mais depressa, mais depressa, mais depressa, na verdade não saímos do lugar. O que é que tu achas que faz, qual é o trigger que tu sentes que faz-te cair na real por teres essa percepção de consegues ter aqui uma constatação exterior?
Sim, Eu acho que há quem defina como as epifanias, portanto, quando se tem uma epifania na vida, ou várias, e as epifanias podem se traduzir por episódios marcantes, e pode ser um tsunami, um terremoto, como pode ser um problema de saúde grave, ou pode ser de alguém que nos diz muito ter esse problema. Portanto, podem haver vários tipos de epifanias. E a epifania leva a uma mudança, porque os especialistas em comportamento e os neurocientistas e outros estudiosos da mente e da psique, nós somos, em questão comportamental, nós somos muito animais de hábitos, ou seja, nós repetimos um comportamento muitas vezes e transforma-se num hábito. Se o comportamento for saudável, é um hábito saudável. Se o comportamento for pernicioso, é um hábito pernicioso. E, portanto, e é tão difícil criar um bom como um mau hábito, é repetir comportamentos. E, portanto, talvez o ratinho é uma repetição de comportamentos, e é uma repetição de padrões, e é igualmente um enquadramento e uma pressão, muitas vezes, social, que pode ser de sucesso, de carreira.
Serão as cascas da sua?
São, porque nós ficamos que ao longo das vidas e das civilizações ou das gerações, as pressões são diversas, são diferentes, e os próprios ideais sociais, o ideal da beleza feminina ou o ideal da beleza masculina, ou parece que não tem nada a ver, mas eu vou também falar nisto, como mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Hoje em dia privilegiamos muito o sol, não é? E até dizemos uns para os outros, estás com bom ar, a partir do momento em que esteja bronzeado, estás com bom ar, estás com ar saudável, estás com ar porreiro e tal, e o sol já foi, e se calhar virá a ser um futuro proibido, e se calhar vamos andar todos com máscara de proteção sem, mesmo nos dias, mesmo sem ir para a praia. E não precisam ser só as pessoas com tez clara ou olhos claros, mas recordo só o seguinte: Copacabana, no Rio de Janeiro, há pouco tempo, as casas, que agora estão bem na quarta ou quinta linha de Copacabana, estão viradas para a montanha, estão de costas voltadas para o mar. Portanto, o mar não era de todo valorizado, antes, pelo contrário. As senhoras consideradas bem da burguesia, tal como outras civilizações, não, portanto, o que era apreciado é que fossem muito pálidas, muito brancas, porque as morenas eram quem trabalhava no campo e, portanto, era uma forma de distinção social estar, não estar bronzeado, não estar moreno. Ora bem, se há 200 anos era assim no Brasil, e o próprio grande ícone, que é o Copacabana, o Hotel Copacabana, o Copacabana Palace, de facto as pessoas que iam para o Copacabana, iam famílias, na altura em que não havia ainda voos transatlânticos, portanto iam de barco, iam passar meses, levavam as famílias, muitas delas famílias reais ou da nobreza ou da alta burguesia europeia, iam passar férias às vezes de meses, levando todo um séquito de staff e de meios, mas não eram para ir para a praia, portanto era para apreciar os ares da montanha e outros ares exóticos. Isto só para dizer que em tão pouco tempo mudam-se tantos padrões, e também no nosso lado, e voltando ao ratinho e voltando à pressão social e à pressão da carreira, etc., que leva, porventura, a que pessoas sem epifanias fiquem mais tempo na roda, e algumas morram na roda sem sair do sítio. Eu, além de ter tido uma epifania, chama isto, portanto, um episódio de saúde que me fez, enfim, abanar e despertar, mas só, no fundo, trouxe à tona uma decisão que eu já tinha tomado, e se calhar, não sei se iria ter a coragem, ou se ia adiando, empurrando com a barriga para a frente, de não continuar nessa mesma roda. Bem, isto aconteceu-me aos 50 anos, portanto, ou na véspera de fazer 50 anos,
Na véspera?
Na véspera, uns dias antes, eu faço anos em fevereiro, foi em janeiro, que tive esse, no fundo, tive um infarto, mas eu já tenho dito isto mais vezes, se calhar, jogando e brincando com as palavras, o infarto é uma mensagem a dizer estou farto, não é? E neste caso são as artérias, é o coração, é um mecanismo, o relógio, a dizer que estou farto dessa pressão, como se formos a guiar um carro, podemos numa ultrapassagem, podemos manter na altura, portanto, contra rotações, tocar no vermelho, mas se fizermos isso muitas vezes no carro, o carro e o motor gripa, não é? E eu acho que o nosso organismo, andar muitas vezes com contra rotações em alta rotação, que é uma rotação contra natura.
Contra natura.
Contra natura. E eu tinha a validade, a arrogância de até pensar que estresse, eu sou uma pessoa otimista, sou uma pessoa positiva, e racionalizava à minha maneira, como também estava a fazer o que gostava, sem dúvida, nunca fiz contrariado, mas aceitava os desafios, é um tipo de personalidade também, que é um tipo de personalidade perigoso, não é? Aceitar desafios é o chamado personalidade tipo A, e portanto somos mais atreitos a determinado tipo de problemas do que uma pessoa que leva a vida numa de mais zen ou mais calma. E portanto, essa epifania ajudou-me, de facto, a mudar um bocadinho o curso da minha vida. Portanto, foi um wake-up call que só posso estar agradecido. Mas eu nunca perdi, mesmo quando estava mais na roda, eu punha uma patinha, tinha uma patinha a agarrar-me a algo, à minha essência, não é?
Ainda assim era consciente, muitas vezes, essa tua decisão em continuar na roda? Sabes que possivelmente por vezes estavas na roda e que estavas contra a natura, mas era consciente?
Sim, era também pensar, adiando um bocadinho a decisão, não é, de sair da roda, ter um bocadinho também, cá está a validade, a prosápia, não é? Pode ser uma prosápia, não é? De pensar, bem, eu saio da roda quando quiser, deixa-me lá dar mais umas voltinhas e depois eu saio. Se calhar eu não tenho esse estado, não conheço esse estado por experiência própria, conheço só por experiências alheias, mas de uma pessoa que está dependente de droga, de álcool ou de outras dependências e que tem consciência disso e diz, não, eu saio quando quiser, deixo de estar dependente quando quiser. Portanto, e muitas vezes é uma autoavaliação errada, até porque eu diria que é uma fase em que nós podemos estar a ser subordinados pelo nosso ego.
Uhum.
Eu acho que uma das grandes conquistas que podemos ter é domesticar o ego. E eu não sei se o domesticar do ego, eu acho que não é só forçosamente o bilhete de identidade. O bilhete de identidade ajuda, a idade pode ajudar, normalmente as pessoas com mais anos caíram mais vezes, levantaram-se mais vezes, mas o ego pode não ter idades. Normalmente as pessoas em fase, nomeadamente mais produtiva e mais ascensional de carreira, têm o ego menos domesticado. Eu confesso que gosto de trabalhar, faço coaching e outras atividades profissionais, e eu gosto de trabalhar com quadros intermédios das empresas, jovens, rapazes e raparigas, em fase ascensional, e perceber um bocadinho como é que as pessoas lidam com o seu próprio ego, e se têm ou não capacidade de o amestrar, ou melhor, de não ficar reféns, porque é um equilíbrio instável e é um equilíbrio muito difícil de fazer, porque se por um lado é certo que devemos desenvolver uma autoestima e uma autoconfiança, cá está, para poder ser de dentro para fora os nossos processos de mudança, e é muito importante ter essa autoestima e essa autoconfiança, mas é que é B, porque a fronteira entre isso e o narcisismo é uma fronteira ténue, e portanto o eu de individualidade, de ser único, de autoestima e de autoconfiança, é um eu muito positivo e fundamental. O eu de individualismo, de egocentrismo, de narcisismo, é um ego pernicioso e que nos pode tornar reféns tornar dependentes desse mesmo ego. E eu acredito que, muitas vezes, quando estamos na roda, é que, muitas vezes, é o nosso ego que está a dominar. E, portanto, nós, em vez de sermos nós, diremos, a alma, o espírito, a controlar, e nem pedir falar em controle, mas é que estando... Mas pronto, tendo...
Em fluxo.
Em fluxo, exatamente, em fluxo, ok. De facto, é o ego que está ali a procurar tapar as escapatórias todas para não sair da roda.
Então tem aqui uma questão, tem aqui várias, isto é giro, tem aqui várias. Uma delas prendia-se com... Não serão estas epifanias formas da natureza contactar diretamente contigo e te ajudarem a perceber esses wake-up calls e depois, por vezes, manda-te mensagens mais fortes para, de facto, tu fazeres o wake-up call?
Sim, sem dúvida. Acho que são sinais, é uma forma de comunicar, mas eu só não posso ser categórico no sim, porque sim na vertente de dizer que nós temos sinais, o nosso próprio corpo manda-nos sinais, que nós muitas vezes não estamos atentos a eles, ou os subestimamos, e também há sinais, por exemplo, que é um sinal muito importante a ter em conta, da nossa rede social de apoio. Se as pessoas que nos conhecem melhor nos disserem que estás, por exemplo, cansado, ou estás intolerante, ou estás irascível, ou estás estressado, e outras formas, ou estás com sinais de... e muitas vezes nós, uma vez mais, subestimamos, não é? E é uma vez mais, talvez, o ego ainda ali a dominar. Agora, eu só não sou, o meu sim só não é tão categórico, que seria muito injusto o pensar, por exemplo, que se calhar metade das pessoas que tiveram um enfarte, ou muitas das pessoas que tiveram um enfarte, não ficaram cá para contar. Portanto, perguntas, terão tido, quem diz o enfarte diz outro tipo de epifanias de saúde, e portanto, seria injusto pensar que só alguns é que tinham o wake-up call e outras oportunidades e outros não. E, portanto, é só aí que me leva a não ser categórico, porque eu gostaria mais que fosse sim, sim para todos, sim para todas as situações. Mas às vezes, de facto, as coisas aparecem de uma forma fulminante ou aparecem e que não dão tempo, não dão segunda oportunidade, não dão segunda chance. Segundas ou terceiras ou outras chances, não é? Agora, que... volto a dizer que sim, veementemente, que é, há muitos sinais que vamos recebendo que podemos estar ou não mais atentos ou conscientes ou sermos mais humildes e perceber que, de facto, tenho que fazer aqui uma mudança ou uma inflexão, e muitas vezes há a ideia de que estamos, de facto, com o comando nas mãos, com o controle nas mãos, e não passamos o controle a mais ninguém, não?
E quando nós estamos com o controle nas mãos e quando a cega aparece... Tu falaste aí de uma expressão engraçada, que era tentarmos, termos a habilidade de domesticar o ego. Como é que nós, vamos imaginar, tu no início da nossa conversa falaste que um dos seres mais puros que pode existir é um bebê quando ele nasce. E depois esse bebê vai ganhando cascas, vai ganhando aros da cebola, não é? Vai ganhando porte. E depois falas aí em domesticar esse ego. É simples esse processo de ir descascando a cebola? É porque a cebola agora é rija. A cebola agora é forte, tem postura. Como é que tu descascas essa cebola?
É um excelente ponto, e eu posso fazer aqui uma analogia com conhecimento que tenho também. Alguns aconteceram, alguns desses conhecimentos de círculo próximos, de dependências. Como é que se trata ou como é que se procura tratar uma dependência? E é um processo que leva ao descascar da cebola. E é um processo, normalmente, que pode ser doloroso, mas já tem que ser feito por consentimento, isto é, no sentido da pessoa sentir, e se estivermos a falar então de adultos, muito mais, de que há um problema, ou há uma vulnerabilidade, há uma fragilidade.
Tem que ir na real?
Tem que ir na real. Tem que ir na real. E porque antes de cair na real, a culpa é dos outros. É da sociedade, é do patrão, é da mulher, é do marido, é do filho, é da filha, é de um amigo. Portanto.
E tu sentes que aí é o ego a controlar, sem dúvida.
E sim, é o ego que está. Porque depois vamos chegar à domesticação, domesticação mais no sentido de aplacar, mais de aplacar o ego, não é? E então, eu sei que o processo, e às vezes, felizmente, muitas vezes bem sucedido, e eu conheço vários casos de processos bem sucedidos, de levar a descascar a cebola num processo de humildade e de reconhecimento dessa vulnerabilidade, dessa dependência, e porque estamos a falar, e muitas e muitas vezes, de pessoas muito capazes, muito inteligentes, e, uhum. e portanto, e o processo de descascar a cebola para chegar ao coração da cebola, ao âmago da cebola, é um processo doloroso, é um processo que, e aqui a metáfora da cebola também serve porque pode fazer chorar baba e ranho, e no fundo de... É um olhar sem desculpas, é um olhar olhos nos olhos, é um olhar ao espelho e olhar na profundidade da alma, na essência da cebola. E depois, normalmente também, nesses métodos de procurar recuperar de pessoas dependentes, depois é uma construção de novas camadas. Mas essas novas camadas, essas novas peles, já são peles de alguma forma, pronto, são novas peles, e que depois desse processo, e por isso é que eu digo que felizmente conheço muitos casos muito bem sucedidos de pessoas que, considerado, por exemplo, uma dependência do álcool é considerado uma doença incurável, mas por outro lado pode nunca mais aparecer, havendo uma autoestima, uma autoconfiança. E sei, por exemplo, que depois é muito importante, mesmo para os mais fortes, manterem os círculos sociais de apoio, nomeadamente as redes de alcoólicos anónimos, ou de drogados anónimos, ou de outras dependências. Acho que se trata da mesma forma a cleptomania, ou do sexo, ou outras dependências, comportamentos de dependência. É muito o processo de descascar a cebola e deixar que a cebola, depois, num processo em que a pessoa então sente-se, por um lado, frágil, vulnerável, humana, e que somos todos, e aí o ego já está, de facto, já não está ali a mandar, ou não está a tornar a pessoa refém, escrava, desse mesmo ego, e depois há uma reconstrução. E, portanto, esse processo é um processo de doloroso, mas altamente recomendável para quem esteja nesses estados de sofrimento, sofrer elas próprias e fazer sofrer os outros. Eu conheço desde casais que se reaproximaram, famílias que se reuniram, e pessoas que, em termos profissionais, e algumas... Umas assumiram publicamente uma outra figura pública, mas outras que não assumiram publicamente um passado de dependência, e que são pessoas, aos olhos da sociedade, também muito bem sucedidas. E, portanto, esse processo funciona. E essa é também a esperança para quem esteja a tentar. É possível.
Eu tenho uma crença de que a nossa habilidade, eu não utilizo a palavra domesticar, mas a nossa habilidade de nós tomarmos consciência do nosso ego, eu acho que, pelo menos no meu caso, na minha crença, faz muito parte do meu caminho. É algo que me anima muito. Sentes que poderia ser, agora relacionando com a natureza, sentes que a partir do momento em que tu te relacionas dessa forma com o ego, dessa forma consciente, dessa forma humilde com o ego, as coisas tornam-se mais simples, a vida torna-se mais simples e a vida começa-te a trazer outros cheiros?
Eu acho, sem dúvida, mas aí volto a dizer, há uma parte do ego do eu fundamental. Desde logo porque cada um de nós é um eu individual. E o individual, da própria etimologia da palavra, é não dividido. O in, com prefixo de negação, não é? Portanto, individual, é não dividido. Portanto, cada um de nós, enquanto não nos clonarem, é uma peça única. E isso acho que é uma beleza e um fascínio maravilhoso da humanidade e da história do ser humano. Nomeadamente do ser humano, porque estamos a falar das pessoas, não é? Mas, portanto, esta individualidade é não dividido, portanto, este eu é um eu intrínseco e é um eu que tem que ter o QB de Narciso, tem que ter o QB de autoestima para autoobservação e de autoconfiança, porque isso vai dar uma força enorme de poder ser um agente de mudança, porque essa força vem de dentro, não é? É um movimento de dentro para fora. Ora bem, sendo assim, o que é que acredito que quem esteja ou quem consiga este equilíbrio de estar bem na sua pele, no seu eu, mas que este eu só cresce com e através dos outros. E, portanto, nós podemos passar do nosso eu solitário para um nós solidário, que cresce com e através dos outros. E este crescimento com e através dos outros implica um eu forte. Até porque, por exemplo, para ser um eu assertivo, e aqui vou ao lado, digamos, quase técnica de comunicação, o assertivo, que há pessoas que até empregam mal a palavra, o assertivo é não ser nem agressivo, nem ser passivo. E, portanto, é ali o equilíbrio de respeitar o interlocutor, o ponto de vista do interlocutor, escutar, etc, etc, não é? Portanto, o que um comunicador ou a comunicação assertiva pressupõe. Ora bem, aqui também, uma vez mais, estamos num eu assertivo, que é um eu que tem confiança em si próprio, mas que não é passivo no sentido de ser dominado ou de ser violentado para dizer que não, para dizer que não quando queria dizer, ou melhor, não saber dizer que não, portanto dizer que sim quando queria dizer que não. E acreditas que há muitas e muitas pessoas, muitos de nós, mas muitas e muitas pessoas que têm este problema de não saber dizer que não. Mas uma pessoa, quando está a dizer sim a outrem, mas queria dizer que não, no fundo está a dizer que não a si própria, e isso é uma violência, é uma violentação. E, portanto, este eu pressupõe um eu assertivo, um eu equilibrado, em que está e a tal fronteira entre individualidade e individualismo. Portanto, é o eu de individualidade que é forte e que pode crescer com e através dos outros. E, portanto, é aí que eu acredito que esse eu é um eu que forçosamente reconhece-se enquanto humano, enquanto vulnerável, enquanto sensível, portanto, caindo muitos dos estereótipos, e depois isto aplicado na vida profissional e na área da gestão. Nós fazemos parte, tu és mais novo, mas fazemos parte de uma geração de gestão em que parece que os gestores, e sobretudo pensando nos gestores de topo, que são pessoas super racionais, super cartesianas, lógicas, factos e números, e que deixam as emoções à porta do negócio, à porta do escritório. Quando nós sabemos que não é verdade, nós sabemos que qualquer líder toma decisões com a cabeça, com o coração e com as tripas. Eu sinto agora e no passado todas as decisões que tomei com estas três vertentes, mas às vezes há pessoas que julgam que só estão a tomar decisões com a cabeça, como quem diz, não quero aqui sentimentos associados a isto, sou frio, sou racional, tal, tal, tal. Como também muitas vezes o gut feeling, não é por acaso que o gut feeling, não é por acaso que a medicina chinesa tem os intestinos e esta parte do aparelho digestivo, mas os intestinos como segundo cérebro, e agora os cientistas, os neurocientistas, claramente estão todos a reconhecer e a assumir que nós temos outras inteligências para além do
e outros cérebros, e outros corações, cérebros,
e outros corações.
Sentes que somos todos agentes da mudança?
Desculpa?
Sentes, sim, que somos todos agentes da mudança?
Potencialmente. Nós somos todos, nós temos o germen da Porquê? Aliás, como dizia o Gandhi e como diziam outros espiritualistas, não é? Se a mudança queres ver no mundo, não é? Porque há uma tendência, muitas vezes, de...
Desta ideia de consciência coletiva?
Eu ia dizer de consciência coletiva, mas muitas vezes também de... da desculpa coletiva. E aqui o que eu quero dizer, que é o eles. Eu falei no eu e falei no nós. E não falei na dimensão do eles. A dimensão do eles, e eu gosto de trabalhar isto, e trabalho isto no mundo das empresas, em consultoria, este modelo tridimensional do eles, eu e nós. E fazendo aqui várias inferências, mas o eles é uma expressão muito, muito utilizada, que é eles do Norte, ou eles do Sul, ou eles do Clube A, ou do Clube B, ou eles da administração, ou eles da direção, ou eles os políticos. Portanto, há sempre um eles que normalmente não tem nome nem apelido, é esta nuvem vaga do eles, e que é uma completa desresponsabilização. Na maior parte das vezes, o eles é uma desresponsabilização, porque, e aqui podia continuar um bocadinho o raciocínio, para dizer, vou só atalhar caminho para dizer que vamos chegar à conclusão que, afinal, eles...
Somos nós.
Somos nós. E, portanto, nesse aspecto, também quando se pergunta, eu faço esta pergunta muitas vezes também, em atividades de grupo, de equipes, é, por exemplo, um statement. E pode ser um statement, pode ser uma declaração como em Portugal conduz-se mal. E pronto, e as pessoas, vamos supor, num coletivo, são capazes de dizer sim, é verdade, maioritariamente conduz-se mal, e as pessoas estão de acordo, maioritariamente estão de acordo. E depois a pergunta que faço a seguir é: levanta o dedo quem conduz mal, levanta o braço quem conduz mal. E às vezes há um ou outro corajoso e que levanta o braço, mas é sempre uma minoria, ou não levanta o braço ninguém, ou é uma minoria. Portanto, quem guia mal são os outros, são eles, não somos nós. Porque nós temos dois pesos e duas medidas. Nós, se formos e temos em muitas facetas da nossa vida, e há que ter consciência disso, e trabalhar e viver com isso, não é? Que é, nós, e depois gostava de ir talvez à inteligência emocional, à inteligência social, à inteligência ecológica, ou outros domínios da inteligência, mas nós estamos no trânsito, e... há uma urgência, enganámos-nos e queremos fazer uma inversão de marcha num sítio proibido. A nossa preocupação são duas. É ver se não há nenhum polícia, porque temos medo da multa, não é? Do castigo, e, naturalmente, fazer uma manobra que não nos ponha a nós próprios em risco, portanto, por autopreservação. Mas temos essas duas primeiras preocupações, polícia e não ter, ou em ambas as preocupações quase em simultâneo. E se acharmos que as duas premissas estão resolvidas, damos a volta. E quem vem atrás de nós é capaz de nos chamar vários nomes e vários gestos e tal, e muitas buzinas delas. Se for ao contrário, nós vamos atrás de alguém que faz isso. Nós somos capazes de nos colocar na posição de juízes e dizer falta de civismo, falta de educação, anormal, tal, 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 tal. E, portanto, quando nós... éramos capazes de fazer exatamente a mesma coisa, mas nós próprios arranjamos justificação para fazer, porque estou com pressa, porque me enganei, tenho alguém à minha espera, vou chegar tarde a uma reunião, sei lá. Isto só para dar a nota de que temos dois pesos e duas medidas. E eu estava na dimensão de que chegamos à conclusão que, afinal, eles somos nós. E daí esta importância da cidadania. Por exemplo, na nossa cidadania ativa, nós como agentes de mudança, por exemplo, também como cidadãos do bairro, cidadãos da freguesia, cidadãos da cidade, cidadãos do país, cidadãos do mundo, do condomínio terra, nós podemos e devemos dar, se quisermos, dar o passo em frente. Em vez de dizer o eles os políticos, eu posso dar o passo em frente e candidatar-me. Se eu acho que os políticos... ou o político A ou B não está a fazer um bom trabalho, eu tenho sempre a possibilidade de, e hoje em dia, até na economia digital, e com os orçamentos participativos, que agora ainda são umas migalhas, mas eu acho que no futuro vão ser a grande maioria dos orçamentos, e vai haver uma democracia de proximidade, vai haver acho que vai haver muito mais accountability, não é? Muito mais responsabilidade, muito mais empenho e muito mais envolvimento. E, portanto, como digo, nestas três dimensões tem que haver um eu forte, individual, mas não individualista, para crescer com e através dos outros e transformar no nós e perceber que nós, afinal, dos eles somos nós. Portanto, riscar da equação este eles para passar a ser nós.
Poderia arriscar dizer que responsabilização poderia ser a melhor habilidade que nós teríamos para a nossa inteligência emocional?
Eu acho que sim, lá ver, associado a outros valores. A responsabilidade associada ao compromisso, associada, portanto, o compromisso do anglo-saxão, portanto, o commitment, que é, de facto, o compromisso que implica responsabilidade, de assumir a responsabilidade, ou eu assumi a responsabilidade de assumir um compromisso, assumo um compromisso responsável e luto por ele, e dou a cara por ele. E se perceber que estou errado ou que estou enganado, dou a mão à palmatória. E, portanto, eu acho que é muito importante haver esse valor, esse valor do compromisso e da responsabilidade associados. Porque... E passa muito, eu acho que passa muito pelo envolvimento. Eu acho que nós humanos, quando somos envolvidos ou quando envolvemos, percebemos. Há uma frase curta, mas célebre, e eu já havia atribuído a mais do que um pensador, portanto não vou designar o pensador, que é, são três linhas, e eu acho que se aplica muito à comunicação e aplica-se muito ao que estamos aqui a falar, que é, diz-me e esquecerei, é a primeira linha, diz-me e esquecerei, a segunda linha é mostra-me e lembrar-me-ei, e a terceira linha é envolve-me e compreenderei. Eu acho que isto tem muita profundidade, porque o diz-me e esquecerei é um bocadinho, se calhar, o dizer, e nos tempos modernos, se for dito dessa forma, entra por um ouvido e sai por outro, quer dizer que o dedo espetado, e, portanto, é muito o dizer e as palavras levam-se o vento, não é? O diz-me e esquecerei. Mostra-me e lembrar-me-ei já é mostrar através da experiência, através do ensinar a fazer, e muitas das coisas que nós sabemos fazer, aprendemos na escola ou fora da escola, aprendemos porque alguém nos ensinou a fazer. E, portanto, até é mais caro o formato menos escolar. Se a escola tradicional era uma escola mais de diz-me e esquecerei, embora eu também tenho que dizer que eu tive, e foi importante, professores primários muito, muito, muito marcantes e interessantes, que também ajudaram a fazer pensar. E depois também não posso esquecer, mas já no liceu, de um professor de filosofia, se a conversa der para falar sobre isso, falaremos. Bem, mas ia no diz-me e esquecerei, mostra-me e lembrar-me-ei, e de facto é uma forma de mostrar fazendo, e o envolve-me e compreenderei. E aqui é como queria centrar, porque o envolvimento que leva à compreensão é tal que mexe connosco, mexe com as emoções positivas e as emoções negativas que todos temos, porque entranha-se, porque incorporamos, porque apreendemos.
Uma coisa que era de fora para dentro torna-se de dentro para fora?
Sim, porque vem de fora para dentro no sentido da apreensão, portanto, alguém nos envolveu, e isto depois é um círculo, como na economia circular ou num círculo virtuoso, em que eu fui envolvido e apreendi, e depois, se envolver outrem, posso passar, e podemos, num ciclo perpétuo, podemos, de facto, através do envolvimento, compreender esta compreensão. A nossa aprendizagem acaba por ser um misto dessas coisas todas, do diz-me esquecerei, do mostra-me lembrar-me-ei e do envolve-me e compreenderei. Mas, de facto, a compreensão é sobretudo através desta envolvência que depois nos pode levar mais facilmente ao compromisso e à responsabilidade.
O caminho não se faz, o caminho faz caminhando.
Dizia o poeta.
O caminho faz caminhando. Tu sabes qual é o teu caminho, tu sabes qual é o teu propósito, tu sabes o que é que tu queres fazer agora. É mais simples para ti porque estás em, digamos, em uníssono, ou estás num uníssono mais próximo com a natureza, de saberes qual é o teu propósito, saberes qual é o teu caminho.
Os tais banhos de natureza, que é uma expressão japonesa, que não sei dizer exatamente o nome, mas tem um nome em japonês, e acho que é uma expressão muito feliz, porque inclusive está estudado que os benefícios que traz para a saúde física e espiritual um passeio na natureza, e pode ser no meio da cidade, num bosque, num jardim, como quanto mais afastado, se quisermos, ou mais perto da natureza estivermos, mais afastado do bulício da floresta de cimento, talvez melhor. Mas é possível fazê-lo da mesma forma que se pode meditar no meio do trânsito, num autocarro, ou onde for. E o banho de floresta é claramente, eu acho que é uma expressão que vamos ouvir cada vez mais, pela tal necessidade de reconexão. E como faz bem físico e espiritualmente, portanto é um paliativo fantástico, porque um passeio de meia hora, um passeio de uma hora, um banho de meia hora ou de uma hora traz enormes benefícios, e podemos tomar banho grátis, inclusivamente, e portanto e sem gastar água, e portanto tudo é aproveitável. E portanto, a natureza e o propósito. Eu acho, eu preciso, eu sinto muito, há pessoas que se sentem como peixe dentro d'água ou peixe fora d'água, em ambientes diferentes. Há quem sinta, há pessoas muito citadinas, muito urbanas, há pessoas que estão mais longe, digamos assim, desse contacto com a natureza, e não são piores nem melhores, são assim, são diferentes. E há pessoas que, e cada vez há mais a atração das urbes, não é? Do urbano, e vamos assistir a um fenómeno cada vez também maior e crescente das megacidades, não na Europa, mas noutros locais do mundo, noutros continentes, megacidades. E portanto a questão que se levanta é muito como é que essas megacidades se humanizam, como é que consegue haver, portanto, ali valores humanos, e esses são desafios para todos. Mas voltando ao propósito, eu sinto mais perto de poder sentir, digamos, mais equilibrado, mais útil à comunidade, mais útil para mim próprio, com um sentido de um propósito de pelo menos perceber, e tem-me acontecido nos últimos 10 anos, estar ligado a várias atividades diferentes, mas uma delas é a organização do Green Fest como grande festival de sustentabilidade, entendido como um modelo de prosperidade. E eu não falo aqui em crescimento, porque como economista eu aprendi isso, cara, erradamente, eu acho isso mesmo, eu estudei economia, gestão no século XX, baseada em autores do século XIX, que vinham da Revolução Industrial, e estou no século XXI, e muitas das ideias, eu diria, dos princípios, estão desajustados. E um deles, e tem a ver com a natureza, é que a natureza ensina-nos que as árvores não crescem até ao céu. E o nosso discurso aqui não é deles, é de político A ou político B, ou de economista A ou de economista B, é de que as árvores crescem até ao céu. Isto é criar expectativas que são impossíveis de materializar. Nenhuma árvore cresce até ao céu. E a economia não cresce até ao céu. E cria sistemas perniciosos para manter crescimentos. E um deles, que é altamente perverso, é a obsolescência programada. Portanto, programar coisas para durarem pouco. Isto é uma das maiores perversões. E há outras, há muitas outras perversões no sistema. Mas as árvores não crescem até ao céu. E, portanto, perdi-me um bocadinho com estas conjecturas, mas dizer que o sentido de propósito, e por exemplo ligado a um Green Fest, tem muito a ver com uma vontade de desenvolver esta plataforma múltipla, aberta, plural, que permita que mais pessoas partilhem entre elas e comunidades boas práticas. Portanto,
se e quiser... por consequência consiga trazer consciência e wake-up calls para alguns agentes da mudança em mudança?
Sim, eu falo por mim, eu tenho aprendido imenso e tenho tido muitos, muitos sininhos a abanar e acontece-me, não é em cada edição, vai-me acontecendo porque eu hoje, neste momento, com a equipe, estamos a organizar dois, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre, um primeiro em Braga e o segundo no Estoril, e portanto nós estamos sempre no antes, durante e depois, e portanto é um ciclo já, digamos, permanente. Super enriquecedor, super gratificante de conhecer pessoas e projetos, e nós depois acabamos de fazer também um papel casamenteiro. Eu digo muitas vezes na brincadeira que somos uma dating agency, porque nós colocamos pessoas e projetos em contacto, e daí podem, e já tem acontecido, frutificar muitos relacionamentos, muitas parcerias, e portanto esse papel dá-me, a mim pessoalmente, como mentor e co-organizador do evento, dá-me uma enorme satisfação, e para mim é uma aprendizagem contínua, uma aprendizagem constante, e sinto também ter sido tão bem tratado pela vida e que em termos de comunidade, sentir-me parte de uma comunidade onde eu posso e devo de alguma forma também partilhar alguns dos conhecimentos que tenho e aprender novos conhecimentos. Eu acho que é muito, aprendendo também com a natureza, é muito um fenómeno de polinização cruzada. E portanto, acho que era o Einstein que dizia, não é? Se as abelhas desaparecessem, e não são os únicos polinizadores, mas são um importante polinizador que deixava de haver vida na Terra. Eu acho que este networking de polinização, de nos polinizarmos uns aos outros, acho que é uma partilha e uma troca, se quisermos, sem haver conta corrente, mas muito, muito benéfica e muito produtiva.
É novamente o Connecting the Dots?
É porque a nossa rede, e aí, por analogia, por metáfora, acho que a nossa rede neuronal é brutal, não é? Portanto, ouve-se às vezes aquelas comparações só para nos dar uma ideia da grandeza, de que dava para ir à Lua e voltar, sei lá, se estendêssemos todos os... e, portanto, o que se passa no nosso cérebro, e se pensarmos também que o nosso cérebro, cerca de 70% é água, e neste meio da água há um conjunto de sinapses, há um conjunto de estímulos químicos e de sinais elétricos, e que tornam, portanto, o cérebro, que pesa 3 a 4% do nosso peso corporal, consome mais de 30% da nossa energia, e portanto nós muitas coisas fazemos, comemos e etc, nos alimentamos, é para alimentar o cérebro, e portanto o cérebro é... E portanto, se pensarmos que a rede neuronal, e se pensarmos, por exemplo, na natureza, e tem aparecido alguma literatura sobre isto nos últimos anos, não é? Nomeadamente do lado emocional das árvores ou de outros animais que nós pensávamos, a explicação que tínhamos era que são animais irracionais, não é? E se nós vimos, por exemplo, que há redes neuronais que comunicam entre si nas florestas, de fungos, de cogumelos, e se pensarmos também que a biodiversidade, uma floresta biodiversa, acaba por ser desenvolvida no interesse coletivo, então estas redes, eu acho que podemos começar a pensar que as coisas de facto todas se interligam, e deixar de ver, porque foi também uma perspectiva de algumas escolas, de o conhecimento ser muito fracionado, muito segmentado. E eu fui desenvolvendo cada vez mais a ideia da transversalidade, das coisas são muito transversais, são muito holísticas, são muito interrelacionadas, são muito interdependentes, Porque o nós comunidade é interdependente. Não há aqui nem independências nem independências. Se houver dependências, é que são interdependentes, né? Uns dos outros. E, portanto, eu acredito muito, de facto, nesta rede, porque a própria rede está na natureza e a própria rede está no nosso corpo, e no que chamam de ser o nosso órgão de comando, não será o único, mas se o cérebro tem estas características, não é? De pesar só 3 a 4% e de consumir grande parte da nossa energia, ser cerca de 70% água e ter a complexidade que tem, estudos que se fazem, não é? Continuamos, o cérebro continua a aprender mesmo em comas e em comas profundos, e, portanto, são coisas que estão a ser investigadas porque sabe um pouquinho, não é? E eu gostava, se falarmos dos animais, gostava de porquê de achar que nós está por provar que somos o animal mais inteligente do planeta.
E tu consegues provar?
Não, não, mas é que é como na filosofia, é mais levantar mais questões do que respostas.
Essa é uma questão que te inquieta? Essa é uma questão que te inquieta?
É sobretudo uma
inquietação?
Não, é muito mais uma...
Curiosidade?
Uma curiosidade, um fascínio e que para mim é de tal maneira evidente que há outras inteligências que confesso que me faz confusão, muitas vezes a ideia dominante e prevalecente, muito baseada naturalmente também, e eu estou inserido na mesma cultura, na nossa cultura judaico-cristã, mas e depois o forte componente religioso que se tem vindo a, digamos, a flexibilizar, mas o que aprendi na escola, além de que eu fazia parte de uma religião que era a religião boa e depois havia as religiões más, também aprendi que havia um animal racional e com alma
bom.
E aí podia-se discutir se nascia bom e se tornava mau, ou aquela velha discussão, mas aprendi que havia depois, nós estávamos de facto no topo da pirâmide, o tal ego em vez de eco, não é? E estávamos no topo da pirâmide ou no centro do universo, e classificávamos de forma, como digo, muito arbitrária e até porque muitas das classificações continuam a ser feitas ou são muito, muito recentes. O Linneu, o famoso Linneu, classificou quase todos, é o pai da botânica, classificou quase todos, mas é uma classificação muito recente e ao mesmo tempo muito arbitrária, não é? E interessante, indiscutivelmente, e eu gosto muito e gostava muito até, se calhar ainda do tempo, não é? De aprender latim e conhecer mais o latim, mas quase tudo em latim ou em grego, os nomes das plantas, a taxonomia, mas onde é que eu ia? Ia dos animais. Eu há uma disciplina que me interessa imenso, que é a disciplina ligada, portanto, à natureza e a várias, ou melhor, a várias ciências que se inspiram na natureza, que é o biomimetismo. Bio vem de vida, mimetismo vem de imitação, portanto, a biomimética, ou biomimicry em inglês, é uma disciplina em que colocamos áreas do nosso conhecimento, física, química, biologia, engenharia, matemática, e olhando para a natureza, procura-se de alguma forma perceber como é que a natureza, que é um laboratório vivo com 4 mil milhões de anos, está a resolver, ou resolveu, ou está a resolver aquele problema, ou aquele desafio. E trazer para a nossa prosperidade, para o nosso modelo de prosperidade, esses ensinamentos. Portanto, em vez de voltarmos às costas da natureza, é olharmos a natureza olhos nos olhos, com humildade, fazendo parte do ecossistema, respeitando-a. Então aí podemos aprender muito, e felizmente temos aprendido, quando fazemos isso aprendemos, e aprendemos muito. E então o que é que nós ficamos? Ficamos que há animais que têm outras inteligências e outros atributos que nós não temos. É comum saber-se, não é? Que há animais que veem melhor que nós, que veem à noite, que veem outras cores, que captam outras frequências, que ouvem melhor, que saltam mais alto em proporção do peso do corpo que têm. Um atum ou um cetáceo vai a 1000 metros de profundidade e não precisa de máscara, nem escafandro, nem botijas. Uma ave, muitas das aves passam por cima dos Himalaias e não precisam de máscara de oxigênio. E, portanto, a natureza, voltando ao atum, é um peixe fascinante, é um peixe que fusiforme, é um formato de bala, dá-lhe uma rapidez brutal, mas também, tipo barril, não pode parar, porque se parar tomba, e portanto o atum dorme em movimento, o atum descansa em movimento, não pode parar. E quando mergulha, atrás, por exemplo, de um cardume de lulas, e o atum tanto pesca à superfície, no sentido de ver, eu vi muitas vezes e vejo muitas vezes, tainhas, robalos e outros peixes a saltar fora d'água, a fugir aos ataques dos atuns, que são muito vorazes, muito rápidos, um predador temível, mas quando mergulham lá para o fundo, para manter a acuidade visual e para manter o cérebro a funcionar em devidas condições, tem um sistema de aquecimento. Portanto, o sistema de aquecimento do cérebro para manter a acuidade. Os cientistas andam, naturalmente, a estudar em grande profundidade estes atributos, porque se descobrir como é que o atum faz isso, naturalmente que se calhar resolve ou pode vir a ajudar a resolver muitos dos problemas de doenças demenciais e de outras doenças autoimunes que hoje em dia se manifestam, havendo esta intervenção a nível, digamos, do cérebro, ou este impacto a nível do cérebro. E outras, eu conheço, sem, era capaz de dar aqui, não vou dar, mas sem exemplos, mas há milhares. E então o que tem acontecido é, por exemplo, a teia da aranha, também é conhecido que a seda da aranha é mais resistente, mais flexível, mais robusta que o aço. Uhum. E fazem-se, por exemplo, coletes à prova de bala com teia de aranha. E não se consegue ainda em laboratório emular a teia de aranha. Portanto, veja um animalzinho, um artrópode daquela dimensão, que dentro dela está em estado líquido o material que depois, em contacto com o ar, é a seda. E essa seda é mais forte que o aço. Isto diz muito, não é? E portanto, há milhares e milhares de exemplos. Alguns foram quase acidentais, por exemplo, o velcro. O velcro vem de uma planta que tem essas propriedades. Os Gore-Tex das nossas gabardines, igual no inverno, e dos sapatos e das botas e não sei o quê. Portanto, há uma série de materiais na natureza hidrofóbicos que repelem a água e portanto, esses Gore-Tex da natureza são super sofisticados. A flor de um lótus é fácil de ver e há vídeos na internet que se vê isso interessante, repelir a água, sincero, mas, por exemplo, também se despejar um frasco de mel, o mel junta-se com o mercúrio dos termómetros antigos que se partiam e que se juntavam às bolinhas de mercúrio e é repelido, o próprio mel, peganhento, pegajoso, é repelido pela flor de lótus, portanto tem uma capacidade aerofóbica fantástica. E então, com base nisto, por exemplo, sei que se pintam cascos de navios e há tintas para pintar debaixo de água e que são muito inspiradas em materiais que a natureza, há escrevelhos que suportam temperaturas em incêndios, em florestas, muito maiores do que qualquer fato de amianto ou os fatos mais sofisticados que temos para os bombeiros ou para as plataformas petrolíferas ou para os automobilistas de Fórmula 1 ou o que for. E, portanto, há tanto, tanto, tanto para descobrir. E, então, quando as disciplinas, e volto a dizer, a biologia, a física, a química, a arquitetura, se juntam e olham para um fenómeno da natureza e dizem, olha, como é que nós vamos passar isto da natureza e trazê-la para o nosso modelo de prosperidade? Com humildade, se fizermos isto com humildade, nós temos imenso, 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 imenso para descobrir. Também não é por acaso que a indústria farmacêutica faz muita coisa sintética, mas a maior parte da inspiração vai e anda aí na natureza, não é? Portanto,
e sentes que
é como dizia o Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma. E, portanto, é a economia, e eu que sou economista, é a economia do desperdício zero. É a economia que nós gostávamos e pensamos que é utópico chegar ao desperdício zero, quando nós desperdiçamos tudo o que está à nossa volta. Então, hoje em dia, que temos muito mais meios, conhecimento, tecnologia, vamos a isso. Vamos tornar a nossa sociedade muito mais eficiente, um modelo de prosperidade com muito menos desperdício. Isso implica, na minha opinião, uma reconexão com a natureza.
Corrijo-me se eu estiver enganado. Se a natureza é o caminho e se a natureza, de dentro para fora, até ela própria, se nós a vermos como um organismo, e que é, ela própria consegue nos trazer as respostas, porque é que existe esta tendência cada vez mais de nós nos separar dela?
Uhum. Eu acho que a arrogância é a prepotência.
É o ego?
É o ego. É um superego, portanto, é o Trump multiplicado por muitos fatores, em que, e entra aqui naturalmente como é ego, é egoísmo, é o curto prazo, porque o conceito de sustentabilidade é o compromisso intergeracional. Alguém o definiu assim muito bem, foi a Brundtland, primeira-ministra da Noruega, há 40 anos, definiu, ou deu esta definição, haverá outras, mas... se eu recebo um legado dos meus antepassados, dos meus pais, dos meus avós, dos que me antecederam, e deixo uma herança, portanto, se eu tiver essa consciência, há aqui uma relação interpessoal e um testemunho intergeracional. Volto a dizer, com netas, sinto claramente que esse testemunho, há uma responsabilidade acrescida, há um compromisso, há um sentido de propósito acrescido, com essa noção da transmissibilidade do testemunho, sem deixar cair, como nas estafetas, porque deixando de cair, a equipa é toda desclassificada. Eu acho que a nossa geração tem uma responsabilidade brutal, porque eu acho que estamos a entregar à geração que vem a seguir, ou às gerações que vêm a seguir à nossa, porque muitas vezes não é só a nossa geração individual, é a geração que está viva. Portanto, quem é que eu tenho memória viva? Não tenho avós vivos, felizmente tenho pais vivos, mas pronto, se eu considerar no momento atual tenho pais vivos, e muitas pessoas da minha idade ou da minha geração podem ter os pais vivos ou algum dos pais vivos, ter filhos sim ou não, mas ter filhos, ter netos, depois eventualmente ter bisnetos, começa a ser frequente haver famílias de quatro gerações, mas esta é a memória viva que cada um de nós consegue abarcar, não é? Conseguimos abarcar um bocadinho mais, eu lembro dos meus avós e portanto tenho a geração dos meus avós, a geração dos meus pais, a minha geração 3, a geração dos meus 4, a geração dos meus netos 5, se viesse a ser bisavô 6, portanto o máximo se calhar podemos ter hoje em dia com a esperança de vida que temos, ter uma memória viva, palpável, física, de 5 ou 6 gerações, que é muito curto na história da humanidade, é um lapso de tempo, é um fósforo, não é? Mas qual era a pergunta da natureza?
Era se a resposta está na natureza.
Sim.
Porque é que nós temos tendência, uhum, a nos afastarmos dela?
Pois, eu acho que é a tal arrogância, a prepotência, o tal egoísmo, o tal pensar a muito curto prazo, porque às gerações seguintes nós estamos a deixar neste momento um legado super envenenado, um planeta pior do que aquele que encontramos, porque a natureza, que tem os seus ritmos, e até agora só descobrimos este mundo, ou só conhecemos este mundo habitável, poderá haver outros, não é? Mas neste momento só conhecemos este com condições de vida efetivas, e haverá outros, não é? Se calhar nos tempos não muito longínquos, mas este, os recursos deste planeta são finitos. Por definição, não é? São finitos. E, como é que se costuma dizer, enquanto que na economia há plano B, e na gestão há plano B, aqui não há planeta B, há este. E este planeta tem meios, e já sabemos, por exemplo, quantos anos é que demora a fazer, ou milhões de anos, o petróleo, ou um diamante, ou uma pepita de ouro, quanto é que pode, desde as convulsões do magma e dos choques tectónicos e das convulsões de toda a Terra, de todo o planeta, e depois o quanto tempo é que demora a regenerar, não é? Porque da mesma forma que a água é um ciclo, não é? E portanto nós estamos a gerir mal a água, estamos a desbaratar, mas a água anda em circulação, não é? Portanto, anda em circulação. E não é por aí. É mais é pela dilapidação dos recursos a ritmos, portanto, alucinantes. Nós estamos, de facto, a dar cabo do peixe, não é? Por várias razões, mas uma delas é a tecnologia altamente sofisticada que permite detectar, enfim, cardumes, jogar pela certa, ter navios fábrica, e as maiores frotas do mundo têm navios sofisticadíssimos, que fazem logo ali tudo e mais uma coisa, portanto, apanham, escamam, partem filetes, escolhem, fazem farinha, fazem tudo, não é? E portanto, ao ritmo a que nós temos de lapidar esse património, não é? Para além depois da contaminação e das chuvas ácidas e da contaminação dos plásticos e de outras contaminações, previsões de cientistas independentes mostram que efetivamente neste século XXI, portanto, vai haver alterações profundíssimas nessa área. E o homem encontra sempre aquelas soluções de produção industrial, como da mesma forma que produz proteína animal de forma intensiva, com imensos danos para a natureza, não é? Porque desde a desflorestação, para meter lá soja e milho, para seguir, e essa soja e milho já são modificados. Depois a seguir vai alimentar animais, a maior parte é para alimentar animais e não pessoas, e é produzido em países em que normalmente há fome, é exportado para alimentar animais, ou animais nesses países ou animais noutros lados, é exportado. Depois esses animais são injetados com hormonas de crescimento e com antibióticos preventivos, que entram na nossa cadeia alimentar. Portanto, o círculo é viciado, infernal.
Mas é um ciclo que se torna um jogo do homem versus natureza, em que o homem recebe mais do que dá?
Ah, sim, muito mais. Eu acho que neste momento nós, em relação à natureza, nós estamos a tirar, nós estamos a sacar, estamos a saquear. Esta é a minha franca sensação. E eu acho que era muito importante uma pedagogia, por isso é que eu digo a reconexão com a natureza, acho que é fundamental. Porque nós estamos, de facto, de uma forma desproporcionada, a dilapidar os recursos, a sacar, e aquilo que estava a falar do peixe, depois contentamos dizer que fazemos peixe intensivo, que tem exatamente os mesmos vícios da proteína animal em terra, e pronto, se calhar depois na realidade virtual pomos uns óculos e vamos ver como é que eram os peixes no tempo em que havia peixes naturais e que não eram os peixes de aviário ou os peixes de aquário intensivo, não é? E já há teorias, evidentemente, que há aqui um ponto que eu quero dizer, é importante. Eu continuo a ser uma pessoa que acredito no homem, malgrado isto tudo, eu acredito na capacidade inventiva, acredito na investigação e desenvolvimento, e que possa levar o homem, se calhar, através de epifanias, a mudar. E aqui entramos num ponto que já falamos atrás, é que se calhar nós só mudamos de comportamento se tivermos as barbas a arder. Parece que nós, humanos, quando as barbas não estão a arder, nós, mesmo quando tomamos consciência de que seria necessário fazer esta ou aquela mudança de comportamento, não a fazemos. Há um gap grande entre o que sabemos que podíamos fazer e aquilo que fazemos. Um gap grande. E uma epifania, umas barbas a arder, levam a mudanças. E então, se calhar precisamos de apocalipses, precisamos de epifanias globais, do globo, e com essas epifanias arrepiar caminho e back to basics, e com mais meios, com mais recursos, porventura, mas back to basics, porque já empreguei essa expressão e volto a dizer, nós não está garantido, para já, está por provar que somos um animal mais inteligente, não é? Um animal que se mata assim, que se guerreia, que mata, que não aproveita os recursos que tem e que desbarata, não é sinal de inteligência. Portanto, temos de estar por provar que somos um animal mais inteligente. E também pensamos que somos indestrutíveis e não somos. E pode ser uma raça, uma espécie, que corre risco de extinção.
Permite-me uma última questão. A que é que te cheira? O agora, o presente?
Neste momento há uma grande, como é que é dizer? Está tudo em profunda mutação. Há como que uma reorganização cósmica, porque há tantas incongruências, se virmos, e contra, ou tomando em linha de conta as próprias estatísticas, não é? Que no mundo ocidental que se vive melhor e que há menos gente na pobreza, mas talvez haja mais gente na pobreza de espírito, não é? Mas, malgrado todos esses indicadores, e alguns deles são muito positivos, e olhamos às vezes para a saúde e olhamos para outros indicadores, malgrado tudo isso, acho que há uma completa reorganização global. As indústrias mais florescentes do mundo, o caso da por exemplo, a indústria talvez número um do mundo é a indústria do armamento, das armas, indústria da guerra. Ora bem, parece ser fácil deduzir que para essa indústria continuar a ser próspera é preciso haver guerra. Se não houver guerra, inventa-se, cria-se. E é fácil criar guerras. Normalmente entre vizinhos é muito fácil acender o fósforo. E portanto temos essa profunda contradição humanista numa sociedade que se pretende com direitos universais do homem, etc. Não é? Portanto, é a minha sensação de agora, não é? É esta, é que vivemos numa profunda hipocrisia, e agora viu-se, não é? Aquele assassinato de um jornalista, e os países que têm a Arábia Saudita como comprador de armas. E está os Estados Unidos, está a Rússia, está a França, está a Inglaterra, está a Alemanha, e estão outros países que também vendem armas, as Suécias, as Suíças, tudo acaba por estar ligado aos negócios das armas. Portanto, isto é uma indústria. Outra indústria é a indústria farmacêutica, que se confunde, né? Então, quando houve a fusão da Bayer com a Monsanto, confunde-se uns que nos tratam da saúde, uns que nos tornam doentes e os outros tratam-nos da saúde. É uma indústria altamente perversa, misturada uma vez mais, porque esse é sempre o problema, porque isto é sempre uma moeda de duas caras. Mostra-nos a cara bonita, mas parece-me que depois mostra-nos a ponta do iceberg, que é a cara bonita, mas depois o que está lá por baixo é altamente perverso de interesses, não é? E essas multinacionais são mais fortes que países e têm mais força que países, etc. Bem, e podia continuar por aqui, e quase que parecia uma teoria da conspiração, mas é uma constatação que eu acho que há um mundo hipócrita. Profundamente, porque fala-se em direitos humanos, fala-se aqui, e matam-se milhares de pessoas no Iémen, por decisões das próprias guerras, também já não se fazem com as botas no terreno, como se diz, não é? São guerras já de PlayStation, porque em qualquer local, quem tenha acesso a essa tecnologia de ponta dos drones e as guerras que se fazem no ciberespaço, não é? E portanto, tomamos conta sabemos que a inteligência artificial, e portanto, e nós, se não queremos estar infoexcluídos, estamos metidos nesta máquina e andamos com os nossos computadores de bolso, os nossos smartphones, hoje, não é? Amanhã o poder será muito maior, mas os maiores protagonistas neste domínio, como sabemos, não é? E é um famoso GAFA, não é? A Google, a Apple,
Facebook.
a Facebook e a Amazon, para dar um exemplo de quatro gigantes que sabem tudo e mais do que nós, inclusivamente, já sabem mais do que nós, porque já nos fazem o perfil emocional e outras coisas, que nos conduzem para aquilo que acham que nós queremos, ou que se calhar intuem que nós queremos, porque compramos aquele livro, ou compramos aquele disco, ou porque consultamos aquele artigo. E portanto, nós, quando pensamos, e agora entrando um bocadinho nesta reflexão filosófica, mas que nós, quando pensamos no que e falamos muitas vezes, cada vez somos mais livres, temos livre-arbítrio, capacidade múltipla de escolha, eu acho que é um grande engano. Eu acho que nós temos cada vez menos liberdade e cada vez menos possibilidade de escolha, e porque as escolhas estão condicionadas, as escolhas são orientadas. Portanto, hoje, a minha posição é a posição de alguma, e aqui volto à inquietação das minhas netas. Mais que as minhas filhas são adultas, e que tenho naturalmente uma inquietação de cuidado, não é? Mas de cuidar pessoas que são autónomas e independentes, não é? Mas as minhas netas indefesas, esponjas ávidas de absorver os estímulos, que mundo é que vão viver num mundo tão assimétrico, tão profundamente injusto, e que, se formos a ver, tinha e tem os meios e os recursos que, devidamente organizados, geridos, distribuídos, nesta perspectiva romântica, davam para todos. Portanto, é uma sensação de alguma impotência e de alguma perplexidade e de alguma inquietação pelo futuro das novas gerações.
Muito grato.
Muito obrigado, eu.
Gostei muito. Muito giro. Muito giro. Fico com a sensação que... Nós ainda fizemos um podcast para 1h40, normalmente.
Faz a edição e logo vês o que é que queres fazer, o que é que queres pôr daqui, não é?
Uau.
Estás à vontade.
Gostei muito. Gostei mesmo muito. Muito grato.
Eu grato também. Muito obrigado.
Gratos pela vossa companhia. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Ah, prometemos mulatas a dançar kizomba. Eilas. É mega, não. Come on.